Invista com o Thiago, o podcast de quem investe para quem investe. Olá, olá, investidor e futuro investidor. Eu sou o Gustavo Groman e estou aqui de novo para acompanhar vocês no Invista com o Thiago. E hoje você vai saber a opinião do Thiago Reis, fundador da Suno Research, sobre algumas empresas de diferentes nichos. Ele e Felipe Félix, um dos responsáveis pelas redes sociais do Thiago, bateram papo sobre Ambev, Wii Soluções, Petro, Cogna, Minerva, Apple e Facebook. Quer saber o que o Thiago Reis acha sobre essas empresas? Ouvido no fone e bora lá!
Tô com o Félix, que selecionou aqui quantas empresas, Félix? Umas dezenas aí de empresas. A gente vai pegar algumas delas e ele vai falar o nome de uma empresa e eu vou falar o que eu penso.
Beleza. Vamos começar com Ambev, a empresa que faz felicidade de muitos brasileiros nos finais de semana.
Bom, Ambev é uma empresa bem administrada. Eu acredito que, de certa forma, eles se tornaram vítimas do próprio sucesso, no sentido de que a eficiência que eles trouxeram foi uma eficiência que, de certa forma, até agrediu a qualidade de alguns produtos na percepção de alguns consumidores que optaram por outras empresas. Eu acredito que eles estão revendo esse modelo, estão se adaptando para focar em qualidade novamente, né? E não somente em custos, como foi no passado recente. Estão se modernizando, estão mais conscientes, mas é uma empresa já madura, num segmento que não cresce mais tanto e num valuation ok e tal. É uma empresa que nesse patamar não me interessa muito, mas se cair um pouquinho posso recomendar sim.
Pô, legal. Segunda empresa, Wii Soluções.
Wii Soluções é uma empresa que passa por mudanças, talvez seja a empresa aí que mais passe por mudanças. Está ganhando contrato atrás de contrato, são contratos relevantes. É uma empresa que tem um modelo asset light numa categoria que deve continuar crescendo nos próximos 10 anos, que é a categoria de seguros, que cresceu aí 2 a 3 vezes PIB nos últimos anos e eu acho que tem tudo para continuar crescendo. Confio muito na gestão do Everton, lá que é o CEO, um cara muito competente, está conseguindo criar novas linhas de receita do zero e a ação tá subindo bastante. Nesse preço eu vou ficar de fora, mas reconheço muito o trabalho do Everton de fazer essa transição, que não é fácil. Eles perderam um contrato relevante com a Caixa, né? Era um contrato que quase toda a receita da empresa vinha dele poucos anos atrás, e a empresa está conseguindo se renovar do zero, perdeu esse contrato e está trazendo vários outros contratos com BMG, Banco Inter e vários outros para dentro da sua carteira, e a empresa tem conseguido trazer alguns resultados interessantes. Então, parabéns aí à administração, e eu acho que o papel tem sido reconhecido por causa disso, mas nesse momento eu não compro.
Boa, Petrobras.
Petrobras, eu acho que é uma das empresas mais baratas que temos na Bolsa brasileira, né? Soltou um resultado magnífico ali, 40 bilhões de reais, um lucro desses que lembra dessas empresas tech lá de fora, né? Assim, um lucro que não é muito menor do que o do Facebook, tá lá pau a pau com o Facebook em termos de lucro, né? Se não me engano, o lucro do Facebook foi uns 10 bi esse trimestre de dólar, e o da Petrobras deve ter sido por volta de uns 8, né? Então não tá tão distante assim a nossa querida Petrobras. É uma empresa que passou por mudanças de governança significativas ao longo dos últimos anos, desde que o Temer entrou, e eu acho que foram mantidas na gestão aqui do presidente Bolsonaro. É uma empresa que está gerando muito caixa, uma empresa que reduziu o seu endividamento, fez desinvestimentos relevantes, vendeu aí, sei lá, quase 100 bilhões de reais de ativo, ou um pouco menos que isso, mas vendeu muito ativo que não era core dela, né? Ao longo dos últimos 3, 4 anos. Então, é uma empresa muito mais leve do que já foi, muito mais focada, gerando caixa e que eu acho que tem tudo para distribuir dividendos homéricos, tá? Eu acho que nos próximos 12 meses ela deve distribuir por volta de 15%, talvez 20% de dividendo. Para quem gosta de dividendo, eu acho que merece botar um pouquinho lá na Petrobras, que é uma empresa que negocia por metade do múltiplo de empresas de fora e que tem algumas reservas que ela é bastante competitivo em custo, como é o caso do pré-sal, que até me surpreendeu. Eu quando lançou o pré-sal, eu era um dos caras que achava que ia ter muita coisa ruim, e teve coisas ruins no meio do caminho, mas me surpreendeu positivamente a estrutura de custos operacionais do pré-sal. Eu achava que ia ser muito pior e de certa forma tem ido bem. As ações, felizmente, não andaram tanto ao longo dos últimos anos, E isso criou aí uma empresa que, pô, tem lucros quase que recordes e um patamar de ação que não andou. Então você tem aí uma forte geração de caixa frente a um preço que não andou. Então você tem um dividendo muito alto. Eu acho que em algum momento o mercado vai corrigir isso.
Boa! Quer falar dessa aqui?
Qual
essa aqui é?
Cogna.
Cogna.
Cara, Cogna nunca me interessou, nunca me interessei. O modelo de educação da maior parte das empresas listadas no Brasil é um modelo que existe um certo desalinhamento de interesses, né? As faculdades só querem botar mais aluno na sala de aula e não focar em qualidade. É um modelo que não me agrada muito, de certa forma tem o estado certo, né? As pessoas têm visto que ao longo do tempo essas faculdades elas adicionam muito pouco valor e a educação está ficando cada vez mais cara, né? A educação, o custo dela aumenta 2 a 3 vezes a inflação por ano. Então essa conta da educação superior está ficando cada vez mais cara. Não é diferente para a Cogna e eu acho que os consumidores vão perceber ao longo do tempo que está cada vez mais difícil de você ter um retorno sobre aquele investimento na educação. Então, eu não gosto dessa empresa.
Boa! Minerva, tem algo a dizer?
Bom, Minerva, eu gravei com o CFO recentemente. É uma empresa que eu não vejo grandes vantagens competitivas, mas é uma empresa que, de certa forma, foi eficiente. Uma empresa que nunca teve algumas benesses que outras empresas do segmento tiveram, empréstimos, subsidiados, etc. Então acho que eles têm muito mérito nisso, conseguiram crescer muito por conta das suas próprias habilidades, uma empresa muito voltada para exportação. No preço certo eu compraria, mas não acho uma grande empresa, assim, uma empresa, vamos dizer assim, com grandes vantagens competitivas. Acho que eles até fazem um bom trabalho, a gestão deles, né? A empresa conseguiu crescer ao longo do tempo com a própria geração de caixa, o que foi muito raro no segmento, mas é um segmento muito competitivo, um segmento que não tem grande barreira de entrada, né? Apesar de que a escala está se tornando cada vez mais relevante, tem empresas que têm uma escala maior que ela. Eu, nesse segmento, por incrível que pareça, eu prefiro a JBS do que a Minerva.
Boa. Para o investidor que gosta de se proteger com dólar, né? Isso a gente viu que é essencial. Tá. Você acha que é uma boa alternativa?
Eu acho que pode ser, mas assim, acho que você se protege com dólar de duas formas. Ou compra exportadora como ela, e nisso acho que tem outras empresas mais interessantes no Brasil, eu gosto da Vale. De certa forma até a Petrobras, que não é puramente exportadora, não é exportadora, mas tem um produto que é indexado a uma commodity que ela é dolarizada, que é o petróleo, né? Não é à toa que a gasolina está nesse preço aí, o diesel está nesse preço, porque é uma commodity que tem essa certa indexação. Então eu preferiria outras no mercado brasileiro que não ela para se dolarizar. E eu acho que a melhor forma de você se dolarizar é tendo ativos fora mesmo. Então, compre ativos fora.
Boa, excelente. Falando já dos Estados Unidos, vamos falar de uma gigante que você gosta muito, Apple.
Apple. Putz, eu invisto nessa empresa faz 10 anos, cara. Vai fazer 10 anos agora. Fez agora. Em setembro ou agosto de 2011 que eu comecei a investir, cara. Um mês antes do Steve Jobs morrer.
Caramba. Me disseram que você comprou Apple antes do Warren Buffett.
Muito antes. O Warren Buffett foi comprar em 2016... Eu comprei em 2011, né? Antes do Warren Buffett, antes do Carl Icahn, que veio em seguida, né? Eu comprei essas ações faz muito tempo, acompanho bastante, né? Vamos lá. Eu acho que é uma empresa maravilhosa, talvez a melhor empresa que exista, com vantagens competitivas em todas as frentes. Os caras têm que marcar forte. Os clientes têm dificuldade de trocar de sistema, tem o chamado switch cost, tem patentes, tem escala. Pô, a empresa gasta, sei lá, acho que 15 bilhões de dólares de pesquisa e desenvolvimento por ano, fora o que investiu no passado, né? Então, se você quiser chegar no patamar dele, você vai ter que investir muito, vai ter que ter uma baita escala, que eu acho que poucas empresas no mundo, se é que alguém tem condição de investir isso tudo para chegar onde a Apple chegou. Então, acho que é uma empresa raríssima aí, que tem quase todas as vantagens competitivas daquelas de livro, né? Tem algumas avenidas de crescimento, eu acho que tem algumas opcionalidades que eles vão tirar da cartola ao longo do tempo, talvez alguma coisa em saúde, pagamentos, talvez até transporte, se fala um pouco do carro da Apple, talvez telecomunicações, né? Quem sabe, pô, Já se fala de ter satélites da Apple e atravessar as empresas de telefonia. Enfim, acho que é uma empresa muito rica, tem, sei lá, dezenas de bilhões de dólares em caixa e que tem uma série de oportunidades de crescimento para frente. Já é uma empresa muito grande, então todas essas novas unidades adicionam algo marginal, mas é uma empresa que acho que vai continuar crescendo e gerando caixa. O problema é o valuation, mais ou menos nesse valuation aí de 25, 26 vezes lucro. Não acho que tá cara, não acho que tá barata. Nesse preço eu prefiro o Facebook das FANG.
Boa. Falando agora de Facebook, né? E essa guerra aí, Facebook e Apple, o que você espera disso?
Eu acho que vai se acentuar. A tendência natural é se acentuar. Me lembra muito o que aconteceu com Google e Apple lá em 2012, 2013, né? A Apple tirou o Google Maps, tirou o Google como search engine, né, mecanismo de busca do Safari, colocou o Yahoo e depois de algum tempo teve pressões e negociações para que chegasse um acordo entre Google e Facebook. O Google teve que pagar ali para a Apple e paga até hoje uma anuidade lá para ser o search engine nativo do Safari, né? Paga ali acho que 10, 15 bilhões de dólares por ano, quase que um quinto do lucro da Apple vem do Google, né? As pessoas não sabem disso. Então eu acho que pode ser que tenha esse confronto em algum momento entre essas empresas. Eu acho que a Apple vai em algum momento mandar alguma conta lá pro Mark Zuckerberg e vamos ver como é que vai ser esse negócio. Mas eu acho que eles já fizeram isso com o Google, já fizeram isso de certa forma com a Amazon no Kindle, e eu acho que vão fazer em algum momento com o Facebook. Já estão começando a fazer, no momento que bota uma série de protocolos de privacidade que atrapalham conseguir dados, o compartilhamento de dados do usuário do iPhone com o Facebook para fazer propagandas mais assertivas, né? Já está começando a ter esse confronto desde junho. E eu acho que esse confronto vai se acentuar ao longo do tempo, até que vai chegar um momento que eles vão chegar num acordo financeiro, como foi com o Google e como foi com o Google e nessa ocasião em 2012, 2013. Então, eu acho que vai ser uma tendência natural. O Facebook vai ter essa conta para pagar em algum momento, mas isso não inviabiliza o investimento em Facebook.
Boa. Agora, a pergunta que não quer calar, que entendedores entenderão. Por que a Apple tem margem de monopólio sem ser um monopólio?
Ah, essa pergunta é muito boa. Na minha opinião, né? Acho que tem várias leituras. E eu acho que a sua pergunta, ela é tricky. Ela tem um truque aqui no meio. Ela embute uma premissa, né? A premissa que tem na sua pergunta é que Apple não é um monopólio. E eu acredito que ela é um monopólio, né? E por que eu acredito que ela é um monopólio? Eu acho que ela é um monopólio, mas é difícil de ver. Por quê? Realmente, tem vários produtores de celular. Realmente, tem vários produtores de computador, tem vários produtores de relógio. Mas a Apple é uma das raras empresas, talvez seja a única, que tenha uma integração muito bem feita entre essas experiências. Eu acho que se você quer ter uma experiência unificada, multiplataforma, não sei se existe outra empresa que entregue com tanta qualidade e com tanta segurança essa experiência para o seu usuário. Então, para quem quer uma experiência unificada, eu acredito que boa parte dos usuários gostem disso, né? Eu sou um desses usuários, eu acho que ela é um monopólio, não existe outra alternativa. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui desse meu bate-bola com o Félix. Muito obrigado, Félix.